Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Fica à vontade.
Aqui. Os espíritos podem, tipo, desmascarar Jesus?
Pode desmascarar Jesus?
Se fazer de Jesus, se passar com Jesus?
Pode.
Pode. Repita a pergunta.
O espírito pode se fantasiar de Jesus? Pode. Não tem problema nenhum. Se for psíquico, dentro do plano zelal do universo, pode.
Pra que ele fazer isso?
Hã?
Pra que ele
fazer
isso?
Pra que ele fazer isso? Pra alguns pode ser prova de idolatria.
Idolatria e adoração.
Adoração. Por exemplo, tem um outro espírito muito conhecido de Amatiz.
Amatiz.
Tem uns 500 médicos que recebem notícia de Amatiz. Ao mesmo tempo, na mesma hora. São 500 Amatiz e nenhum deles é um Amatiz.
Como é que funciona isso, Joaquim?
Como é que funciona isso? Como tudo funciona no universo. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Agora, desculpa, essa informação está no livro do Espírito.
Tá.
O Espírito pode assumir qualquer forma, se Deus assim o determinar, para o cumprimento da sua missão. Aí vem o médium e diz, eu recebo o Amatiz. Eu sou o médium do Amatiz. Ninguém recebe Joaquim, né?
Uai, o Firmino
só recebe o príncipe não sei do que, o conde não sei do que, ninguém em outra encarnação foi um bandido. Todos foram mochinhos. E mochinhos grandes, né?
Imperador.
Imperador. O mendigo não reencarna.
Ah, onde eu trabalho com entidades que ninguém nunca nem viu falar.
Pois é, Joaquim dos Anzóis Carapuxa também não.
Joaquim dos Anzóis Carapuxa.
Joaquim, eu acho que já foi falado várias vezes, mas eu estou tendo contato com
fica à vontade
agora,
de perguntar o que você quiser.
Nessa questão que você fala do estupro, que é Deus endeusando Deus. Eu entendo e consigo perceber essa história de cada um ser instrumento para o aprendizado do outro, né? E aquela que aconteceu porque tanto o estuprador quanto o estuprado tinham uma necessidade de vivenciar aquela situação.
Perfeito.
E não cabe julgar porque faz parte de um script maior, enfim.
Perfeito. Isso na literatura espírita é completamente aceito. Na vida, não. Zay falou isso? Na literatura espírita, o chanto do livro, o mochinho do livro, ele sofre a ação do outro, mas não julga, porque aquilo foi michão. Aí vocês aceitam. Na vida, quem fala mal de você é o safado. Só que literatura espírita é vida. Compreende?
Aí eu ia questionar também sobre a questão da responsabilidade, em que medida que a gente fica confuso na minha cabeça, a questão da responsabilidade que a gente tem com o próprio caminho ou do que a gente recebe simplesmente de Deus.
Moxa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem uma consciência de que você precisa vivenciar determinado acontecimento. Por exemplo, ser entupada, levar um tiro. Você sabe que aquilo é algo fundamental para a sua evolução. Porque é a sua prova. É uma necessidade. Se você tem essa consciência, e se você sabe que os outros seriam aedios de fazer isso a você, você vai pedir isso para um estranho ou você vai pedir isso para um amigo? com certeza você vai pedir para o amigo. Que sabe que ele vai falar. Então é uma prova de amor. É um oferecimento de amor. O exemplo maior de amor que você pode conhecer é de Apa. É o de Judas. Até hoje vocês maiam Judas. Mas ele recebeu a missão de fazer aquilo. E se ele não fizesse aquilo, Cristo não existiria para vocês. Se Cristo morresse velhinho na cama, vocês não estavam nem mais lembrando dele. Só porque ele foi crucificado, torturado. Aí vocês se lembram. Então veja a necessidade, e o epíteto não existe certo nem errado, bonito nem feio. Então ele se oferece para o que é necessário, não para o que é bom. Compreendeu? Então a responsabilidade é neste momento, no momento de se oferecer, não no momento de fazer, porque o fazer vai acontecer. Nenhum espírito pode deixar de fazer alguma coisa que esteja nos planos de Deus. Senão Deus seria um eterno esperando. Faz, pelo amor de Deus, faz o que precisa ser feito.
Então isso não contradiz a lei universal de estar sendo amoroso com alguém?
Não, porque aquele ato é um ato de amor. Quem não vê amor naquele ato é você. Porque vê o corpo, porque vê a pessoa física, não vê o universo, não vê o Espírito Eterno. Compreendeu? Eu costumo dizer o seguinte: vocês humanos olham as coisas no mesmo nível. Nós espíritos olhamos de cima para baixo. Ou seja, o que é importante para lá, não o que é importante para cá. E se, olha, teve um exemplo, um exemplo, aquele garoto que roubaram o carro, deixaram ele amarrado, foram batendo nele até ele morrer no chão. Eles já veem psicografia, te para de solar. Eu me ofereci para passar para o lixo. E até hoje vocês ainda acusam quem fez aquilo.
Trabalhava, né? Ele conduzia aquelas
carruagens
com vários cavalos e o cara atrás, amarrado.
E quer, isso é história humana. Nenhum, não existe essas historinhas. É porque feitiço vai receber aquilo. No universo 2 mais 2 dificilmente dá 4. É aquilo, é a missão que ele recebeu de Deus. Ponto, acabou, ele vai fazer. Ele não quer saber se é bom, se está certo, se está errado, se aconteceu, se pichijar. Ele não faz. Deus disse, vamos lá, faz. Isso está na entrega ao poder de Deus, do seu poder sobre Deus. Isso é só justificativa que vocês usam.
Aí quando chega de lá, a gente tem consciência disso?
Hã?
Esse...
No universo 2 mais 2 não dá 4. Alguns tem, outros não.
Ah.
Quem?
Dá quanto
então? Ai, ai, ai. Pode dar qualquer outro número.
Se eu falar com ele que está estudando 2 mais 2 são 4, tadinho.
Pra quem? Talvez mais do que você falou da fé, que eu acho que foi ponto central do que foi conversado agora, até agora, eu me fixei muito na questão da entrega.
Sim, porque fé é entrega.
Tá. A entrega é uma. Ela precisa ser sem restrição, sem condições. Condições para essa entrega. É possível a nós encarnados, espíritos encarnados, trabalharmos essa entrega, uma entrega verdadeira, porque é muito fácil falar, olha, eu vou entregar isso aos pés de Deus, digamos assim, né? Mas essa entrega verdadeira, realmente sem nenhum resíduo, né, de apego, entrega pura, verdadeira, é possível? Como é que é esse processo, para a gente viver esse processo com intensidade e com lealdade, porque também ser hipócrita na entrega, isso não vale nada.
Deixa eu só lhe dizer uma coisa, moço. Que você já me conhece, já esteve com nós diversas vezes, desde a casa da mestra, que você também ia lá. E você sabe uma coisa, eu não sou de meias palavras. Isso é possível? Não! no estágio atual. Isso é um trabalho. É um trabalho que você tem 7 mil anos para ir fazer.
Mas, Pai Joaquim, eu...
Calma,
tenho...
calma. Isso é o outro ponto central que eu estou querendo deixar hoje. O trabalho a ser feito é este. Mas é um trabalho que vai pichijar ser feito paulatinamente, devagar, aos poucos, sem correr, exercitando num momento, no outro momento, no outro, e caminhando. Então, se você me pergunta, hoje, essa entrega verdadeira é possível? Eu diria não. Vocês ainda estão submetidos ao sistema humano que cobra o contentamento, cobra o ser contentado, cobra o ganhar. Então é um caminhar que ainda tem muito chão pela frente. Isso não deve, esta informação não deve lhe levar a desistir agora. Por quê? Porque se você não começa a caminhar agora, você não vai chegar ao fim da estrada. Então é caminhar com a certeza de que não vai chegar agora. Mas começar a caminhar.
Sem sentimento de culpa.
Quando não fizer, sem sentimento de culpa. Se você acha que tem que fazer, além de não fazer, você vai ter a culpa. Só dois detalhes. Guarda uma frase que nós disse há 17 anos atrás. A vida, e este trabalho é vida, é um caminhar por uma estrada cheia de buracos. Com uma única certeza, você vai cair em algum deles. No momento que você cair, levanta, limpa a bunda e continua caminhando.
É assim que Jesus fez, deixou o gesto de deixar cair da cruz, aquilo ali foi para a humanidade. Né? Olha, cair, todos vão cair, eu estou caindo.
É.
Levanto, pego minha cruz e sigo em frente.
Por que me abandonaste? É só para dizer, está vendo, ser humano, você ainda vai cobrar de Deus por que ele lhe abandonou. Mas acho mesmo, continue pegado sem revolta. Segundo detalhe, que eu também queria que eu chegasse. A fé que eu estou falando se resume numa história que a maioria aqui já deve ter ouvido, não sei se vocês já ouviu. Um alpinista estava subindo um morro e ficou de noite. E ele estava encalando e escorregou e ficou balançando no ar de noite. De peso na corda. E aí ele olhava para baixo, não via o som, porque estava de noite, estava escuro. E aí ele disse assim: Deus me ajuda. E ouviu uma vozinha dizendo assim: larga a corda.
Ai, eu vi só.
Ele foi encontrado no outro dia, balançando, segurando a corda a 1 metro do som. A fé que eu estou conversando, que nós estamos conversando, é o largar a corda. É entregar-se a Deus.
Verdadeiramente.
Verdadeiramente.
É confiança, né?
Entrega com confiança. Você se entrega com a confiança. Não de que ele vai fazer o certo, o bom, mas que ele vai fazer o que for melhor para você.
O que tem que ser feito.
Mesmo que o que tem que ser feito, que é o melhor para você.
Não.
Mesmo que o melhor para você não seja o que você quer que seja.
Eu acho isso mais difícil de ser trabalhado dentro da linha que a gente às vezes oferece ali, ouvir ali as reclamações, ouvir ali os pedidos de socorro dos consulentes, né, que vai lá pedir ajuda para a espiritualidade e tal. Aí você fala isso, aí dá a entender o tempo todo que eles querem que Deus faça aquilo que eles querem. Mesmo que a gente tente trabalhar, olha, Confie em Deus, indiferente do resultado que você vai colher, confie em Deus, que aquilo é o melhor para você. Não, mas eu tenho fé que ele vai fazer. Gente, eu escuto muito isso. Eu tenho fé que ele vai fazer o que eu quero. Tipo assim, é isso que você tá falando.
É, o que nós conversamos aqui este tempo todo.
Joaquim, aí não tem como trabalhar isso, mudar isso no outro, né, Joaquim?
Bem, calma.
Por que a mente mente?
Porque a mente ou não mente? Ela conta história que ela acredita que é real, então não é mentira. A mente ou não mente? Ela conta uma história que não é real, mas para ela é.
Mas não é mentira?
Não é mentira porque ela acredita que é real.
Mas qual a diferença? Aí vem uma
discussão.
É.
Moxa, o que é real neste mundo?
Se tudo é uma ilusão, nada.
Se tudo é só o que você acha que é.
Não.
Então, tudo é mentira. Mesmo a verdade, que você soma de verdade. Só que quando você soma de verdade, deixou de ser mentira. Mas não é porque ela deixou de ser mentira, é porque você somou de verdade.
Conceito.
É um conceito. É a sua forma de lidar com aquela informação. Então é verdade para você. Mas não quer dizer que seja verdade para os outros. E aí é que vem o problema. Você, além de achar que é verdade para você, exige que os outros
acreditem
no que você é verdadeiro. No que você acha verdadeiro. E aí é neste momento que você acabou de se afastar de Deus, virou de costa para ele. Porque você quer ser o Deus, quer ser aquele que sabe a verdade. Tem como o Chico pode dizer detalhes técnicos na forma de viver humana que se você expõe a uma outra luz, você vai começar a ter raiva de você mesmo. Doou, é porque eu dei para ela. É muito pior ela. É um estupro ela ofender o filho de Deus chamando de monstro. Muito pior do que estupar a carne.
É da carne da carne, o espírito é espírito.
Na hora que você entender isso, você vai começar a ter raiva de você do quanto você chamou o resto de monstro, sendo que o monstro é você. Como você pode estar exercitando essa entrega? É amanhã.
É o que ele falou, você falou.
É amanhã. Amanhã que nós vamos conversar como exercitar e como ajudar os outros a exercitar.
Amanhã que horas?
Amanhã que horas?
9 horas, né, isso, Solano? Solano do Portão?
É,
que horas?
9 horas.
Isso.
11 horas?
9 horas.
Amanhã?
Só quem não vem é ela.
Eu venho às 9, vou estar aqui antes das 9.
Sei lá.
Você está deixando o outro de monstro, sendo que o monstro é você. Em que medida que... E onde entra o autoconhecimento nisso?
Entra o autoconhecimento...
A necessidade de se conhecer para tentar sair das próprias repetições.
Sabendo que você é um monstro e deixando de ser monstro. Você passa a se reconhecer como monstro e não mais como uma pessoa chave que sabe que aquele é um monstro. Você assume, não assumir no sentido de se criticar, mas assumindo no sentido de dizer para si mesmo, se eu fizer isso, o monstro sou eu, então eu não vou fazer.
Essa questão entra sair do julgamento.
Eu perguntei porque eu penso muito nessa questão das várias possibilidades de teorias psicológicas mesmo, como solução de autoconhecimento ou como possibilidade de você se engendrar cada vez mais num monte de conceitos, entendeu?
Sim, mas veja, eu concordo plenamente com você. Só tem uma diferença. As várias coisas psicológicas levam em conta a humanidade do ser, o que é importante humanamente para o ser. Então, para o ser humano, é importante separar o bem do mal e criticar o mal. cada vez que ele faz isso, ele parece se faz de uma pessoa piedosa, de uma pessoa amorosa, de uma pessoa que sabe o que deve, o que é o bem e o que é o mal. Então ele ganha um status humano. Agora, para aquele que sabe que ela antes de existir, e que existe um mundo que é o mundo dele, que não é este, ele busca status no outro mundo, não neste. E o buscar status no outro mundo acontece quando você ama a todos. Então, ao invés de se entregar aos status humanos e porfilir a sentença de ele ser monstro, eu prefiro amar ele para ganhar status na outra vida. Psicologicamente falando. Compreendeu? E agora, quem disse que deve amar a outro? Fui eu? O mestre. O enviado de Deus. Então não é mais uma verdade. É a palavra de Deus. Tudo que eu disser, você joga fora. Se não tiver sido dito por um mestre. Porque eu não sou ninguém para poder dizer o que é certo ou errado. Eles tiveram delegação para isso, não eu. De se alguém falar alguma coisa que você não gosta de você, lhe acusar, o que você vai fazer? Hã? Não. Não, não é se defender. Vai tomar satisfação. Não é isso?
É.
Isso, humanamente possível, humanamente falando, lhe transforma numa pessoa de discernimento. Uma pessoa que sabe, que toma posição, que não é um banana. Só que o Cristo disse assim, se alguém tiver alguma coisa contra você, largue tudo que está fazendo e vá lá pedir desculpas. Antes que essa pessoa ingresse no tribunal contra você. Porque se ela ingressar no tribunal contra você, você só vai sair de lá até cumprir toda a sua sentença. Então, aquele que quer ter o status espiritual, ao invés de ir lá tomar satisfação, ele vai lá tentar fazer as pazes. Sentiu a diferença agora? É essa duas coisas que não são jogo de palavras, mas é forma de ver o acontecimento. Humanamente há uma reação, espiritualmente há outra.
É, tem uma...
Só que essas reações espirituais que são contrárias ao humano, a religião normalmente joga fora. Não fala. Na Bíblia, Cristo diz assim, o reino do céu é como um pecador, fala direito.
Pecador.
Não.
Pescador.
Isso, pecador, que ao descobrir uma pérola de grande valor, vende tudo que é seu para comprar a pérola. Você vende tudo que é seu para comprar o reino do céu? Isso se esconde. Ou é interpretado para que você humanamente ganhe.
É o tal da indulgência?
Não é indulgência.
Não, eu falo humanamente falando, Joaquim.
Não é indulgência. É ganância. Como se fala? Ai, que cheio o tema agora. Qual é a característica primária do ser humano?
Egoísmo.
É egoísmo. É querer ganhar o do outro. Ser melhor que o outro. Compreende? Então, o que nós faz aqui, o que nós conversa aqui, é exatamente começar a ver a vida a partir do que os mestres ensinaram, e não a partir do que a humanidade diz que é normal ou chefe. É por isso que muitas vezes tudo que nós faz soca. Mas é só que mesmo, porque você, se você não se socar com a sua humanidade, você jamais vai se espiritualizar. Se você não entender a hipocrisia que é a vida humana, você jamais vai lá abandonar ela. Hipocrisia a partir da visão de Cristo. Ficou claro? Vamos ler mais um tecinho? Você consegue ler nesse curso?
Consigo. Eu vou até estava ali pertinho da vela ali.
Ali a luz dela.
Ah, tá. Também funciona.
Tomás tinha parado. Os povos do mundo andarão na sua luz, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer grandeza.
Os portões da cidade estarão sempre abertos. O que é isso?
Deus está sempre presente.
Não é só Deus estar sempre presente. Quando o portão se abre, o que você... Como você se sente? Você chega numa casa, a porta está fechada. Quando ela chave, como é que você se sente?
Acolhido.
No novo tempo, dentro dessa nova relação, você se sente lá sempre acolhido por Deus. Ou seja, está lá sempre em contato direto com Ele. Isso parece algo muito simples, algo muito fácil. Mas me desculpa, quantas vezes durante o dia, eu não vou perguntar quantos dias, quantas vezes durante o dia você não se sente acolhido por Deus? Quando é que você não se sente acolhido por Deus, doutor? Quando? Dá um exemplo.
Doença.
Doença é algo que acontece de vez em quando.
Quando o paciente morre, no caso?
Quando o paciente morre, que é assim, isso é de vez em quando.
Quando eu sofro?
Quando você sente cheio, quando você sente calor, quando você sente frio, quando você sente dor de barriga, quando você sente fome. Cada vez que você não é contentado, você se acha abandonado por Deus. Olha a diferença da vivência de uma fé e da outra. Quando você se integra numa relação de entrega com Deus, não importa o que você esteja vivendo, você está lá se sentindo acolhido por Deus. Ao invés de estar vivendo algo que para você é ruim, que para você não presta, que para você é errado. Este é um dos frutos da entrega. Sentir-se acolhido por Deus em todos os momentos. Porque o portão nunca fecha. Cisa, agora pare aí, imagine. Uma vida onde não há prazer nem dor. Uma vida onde você está em paz e harmonia com tudo. Uma vida onde você, a cada segundo, se sente acolhido por Deus. Quem não quer essa vida? Quem não quer?
Eu quero.
Todos querem? Agora, quanto vocês estão dispostos a entregar para poder viver ela?
Tem que ser tudo.
Sim, mas com calma.
Sim.
Mas quem garante?
Mas pichincha. Hã?
Quem garante que você é?
Ela é essa hipótese que eu estava pesquisando.
Nossa! O que ele falou?
Quem falou?
Quem garante que vai ser? Quem isso vai acontecer?
Eu vou ganhar.
Procurar só
Acabou a entrega.
Acabou a entrega.
Começou o balcão de negócio. Me dá que eu dou.
Vou chegar lá e falar
que o Joaquim falou.
É isso que vocês precisam entender. Você me perguntou, isso é possível fazer? Sim. Mas se você vai caminhar para tudo isso, a mesma velocidade que você abrir mão do outro lado.
Nossa, entrega parcelada.
É, vocês querem receber logo e pagam parcelamento, né?
10 encarnações.
Que negócio ruim pra Deus,
hein? Faz breves prestações encarnatórias.
Que negócio ruim pra Deus.
Moxo, o que nós está conversando, o que nós está falando, não é utopia. O que nós está falando, o que nós está conversando, e tem este detalhe, não muda a sua vida. Porque a sua vida é uma encarnação que foi escrita a partir do gênero de pólvora que você pediu. Então, se você tiver que continuar cajado, você vai continuar. Se você tiver que ter fio, vai ter fio. Se você tiver que ter cal, vai ter cal. Se você tiver que ter emprego, vai ter emprego. Isso só vai mudar uma coisa. Você vai parar de sofrer.
Só isso, né?
Esse que é o problema. Vocês acusam tanta coisa de ser o responsável pelo seu sofrimento. Mas não sabe que o responsável pelo seu sofrimento é a sua incapacidade de entregar-se a Deus. Não é o portão do acolhimento por Deus que hoje se fecha. É vocês que fecham ele. Para poder ganhar o que querem. O que acham tão importante. Sabe, faz novena, dezena de não sei o que para poder ganhar, ter casa própria. Só me respondo uma coisa. Depois que você morrer ele, o que, que vai acontecer com essa casa? Ela vai com vocês?
Não.
Vocês fazem esforço para manter a paz, a harmonia humana, achando que vão levar tudo isso. Tudo que é da terra fica na terra. Todos esses desejos que vocês têm não vai acompanhar vocês. E é por causa dessa ganância de coisas materiais, e eu não estou falando só de objetos, mas de tudo que pertence ao mundo humano, que você não está disposto a abrir mão, que você sofre. E aí diz que não sei quem é o culpado, que o culpado é a presidente da república, é a polícia, é o político, é não sei quem, é não sei quem. Não, o culpado é cheio, você. Ah, mas aqui a situação do país está horrível. Não. O seu querer que é maior do que o que você tem. Se o seu querer não fosse maior do que o que você tem, ou seja, se você aceitasse o não ter, a situação do país estaria ótima. Para se conseguir a chitega, você precisa saber de uma coisa. Só você pode fazê-la. Mas ninguém. Só você pode realizá-la. Mas ninguém pode lhe ensinar ou lhe ajudar a fazê-la. E a situação física da vida, ela é um grande instrumento para você realizar a entrega. E aí você luta contra a situação física. Ao invés de lutar, para de ter gasto. Veja, eu não estou dizendo para você provocar coisas ruins para você. Eu estou dizendo para, se a coisa estiver ruim, você aceitar a coisa sem dizer que ela é ruim. Está dando para compreender o que eu quero dizer? Eu não estou aqui defendendo ninguém, presidente, político, ninguém. Eu estou simplesmente colocando eles no lugar deles. Se eu estivesse falando para europeus, eu estaria dizendo dos terroristas que explodem bomba, porque essa é a situação ruim de lá. Mas a situação ruim de vocês é essa. Por isso eu estou usando isso. Eu estou colocando eles na posição deles. Qual é a posição deles? Qual é a posição, espiritualmente falando, do político corrupto, do político que faz os hospital estar horrível, que faz as escolas não ensinar nada, que só leva o dinheiro? Qual é? Qual é? Espíritas.
Pronto.
Zelador do seu karma.
Gerador do seu karma. Nós merecemos esse karma.
Se neste país existe um político que rouba, existe uma presidenta que não faz, existe não sei o que não acontece, é porque vocês, encanto espíritos, pichijam disso. Porque é neste ponto que vocês pichijam fazer sua entrega. É isso que eu estou dizendo, olhar de cima para baixo, ao invés de olhar aqui. Se você olha aqui, por exemplo, o doutor que é médico, sabe a situação da medicina no país, e que não é de hoje, ele sabe muito bem as carências que pichijam, e ninguém até hoje resolveu. E ninguém vai resolver, sabe por quê? Porque todos que encarnam aqui pichijam disso. E aí, em vez de você se integrar, e quando eu falo se integrar, não é assar bonito, não é assar certo, mas é você interiormente não se revoltar contra isso, em vez de se integrar, vocês querem mudar o mundo material. Mudar o acontecimento, mudar a forma do outro agir, como se você merecesse que eles fossem diferentes. Mereceste sem julgamento, sem condenação, mereceste no sentido karma, ação e reação. Tem um ditado tão certo, cada povo tem um país, cada país tem um governo que merece. E Paulo ensina claramente o que Cristo falou, o governante é escolhido por Deus de acordo com a necessidade do país. Então, se externamente você quer promover a tirar a presidenta, fazer isso, internamente faça o que você quiser, ou o que você fizer, porque isso é vida, vai acontecer, não é você que está fazendo, mas por dentro, acabe com a sua revolta, porque a sua revolta é você se virando de costa para Deus.
Aceitar?
Não, não é mais do que aceitar, amar. Não é agradecer, é amar. Amar não tem sinônimo.
É intransitivo, né?
É um verbo intransitivo.
Transitivo, eu sempre falo isso. Então...
É isso que está sendo ensinado aqui. E vejam, se me desculpam, a sinceridade. A grande oportunidade que vocês estão perdendo de promover a sua integração com Deus em nome de zelar melhores condições humanas.
Qual?
Você quer ver uma coisa? Hoje está muito caro, não dá para comprar comida, tem gente passando fome. Me desculpa, uma mulher vive de resíduo e não comendo nada. E reclama porque não tem o que comer. que os seus peixes vão entender. Não importa o que está acontecendo, cada momento da sua existência. Existência no sentido vida particular, existência no sentido vida coletiva,
social,
social, país, estado, planeta, hemisfério, não importa. É programado por Deus, com todos os elementos que você precisa, para, dentro da sua necessidade, exercer a sua entrega. E vocês, ao invés de se integrarem, querem mudar o mundo humano, querem acabar com a poluição. Será que um Deus onipotente não pode acabar com a poluição? Será que ele precisa que você acabe com a poluição para ele?
Agora está fazendo muito sentido. Tem muitos espíritos franceses que morreram na Revolução, morreram guilhotinados, e foram socorridos pelas colônias espirituais do Brasil, e hoje reencarnaram. Então esses espíritos estão precisando viver esse momento político para a evolução deles.
Poxa! Esses espíritos estão pichijando. Você não.
Eu tô aqui, lógico.
Então é para todos. Então começa, pelo monstro que está estupando a criança. Porque você perdeu uma grande oportunidade também. Ela sabe disso. Quando nós conversamos sobre a filha dela, eu digo que você está com a filha em casa. Lembra disso?
Eu tranco.
É, não lembra que eu achei dizia, não deixo minha filha sair, porque muitos anos atrás, quando ela estava lá na casa da Solona do Portão também, o problema é que eu não queixo. É porque está tudo escrito.
Mas deixa eu te falar uma coisa da minha filha sobre entrega. Essa mesma filha teve aquela gripe suína, uma coisa assim, e que o Brasil fechou os estados. Ninguém que estava no São Paulo podia ir para o Rio, ninguém que estava no Rio podia ir para o Minas Gerais. E minha filha, aos 9 anos, pegou essa gripe. E o meu marido, a febre, não durava, era de 4 em 4 horas, não podia, o remédio tinha que passar. E ele dando Novalgina e remédio, ele falou assim, vamos embora para Minas Gerais sem falar para ninguém. Se fosse para o hospital, eles não deixavam a gente viajar. Nós estávamos de trailer, eu peguei e entreguei de coração. Você pode criticar o que você quiser, mas o que vai
dar no teu coração... Eu não estou criticando nada.
Ah, eu sei. Aí eu falei assim, senhor, o senhor... fez a minha filha, o senhor é dono dela, é um espírito, você criou e você tira no momento que o senhor quiser. Então eu estou te entregando a vida da minha filha. Virei pro canto e dormi. Eu nunca fiz isso. Meu marido nunca trocou fralda de menina e deu uma madeira, todo mundo é prova que me conhece, sabe disso. E ele passou a noite botando compressa na testa de água gelada e dando Novalgina. Dormi feito uma criança, no outro dia a criança estava viva. Cheguei na sexta-feira lá no Dr. Hansen. O espírito estava me esperando uma pessoa e falou assim, olha, nós quase perdemos a nossa menina. Eu levei aquele susto, falei, como é que ele sabe disso? Como é que a gente sabe que vê que a menina estava doente? Eu falei assim, mas não era a hora dela. Deus a poupou porque ela tem ainda uma grande missão. Mas eu entreguei de todo o meu coração.
Tá certo. O problema é se você entregou de todo o seu coração, se ela morresse, se você estaria do mesmo jeito.
Não, estaria, eu entreguei, é dele, ele faz o que ele quer. Ele leva a hora que ele quiser.
Compreendo o que eu estou querendo dizer, de culpa eu não estou fazendo apologia disso ou daquilo. O que vocês precisam entender é que a vida humana ela é feita de oportunidades espirituais. Que vocês abrem mão da oportunidade espiritual em troca de uma busca material melhor. Vocês acham que vão se sentir acolhidos se tocar o presidente? Não chamei de nada. O que ainda vem por Larissa, ele não tem a mínima noção.
Brinca não, Joaquim.
Eu estou alertando isso desde o meio do ano passado.
É verdade, 2 anos.
É verdade, está falando isso. Você vai ficar dura que vem, não é possível. Não, meu filho, que vier, você vai vir mesmo.
Você pode falar um pouquinho mais alto, Xô, por favor?
Quando você fala que a gente quer mudar o material e isso não traz melhora no espiritual, você está dizendo então que, por exemplo, quando eu faço uma opção mais saudável para o planeta, porque eu amo o planeta e eu não quero poluir.
Quem ama o planeta não ama Deus. Amo o planeta. Não. Veja, veja, deixa eu contar uma coisa para você. Uma vez eu disse, Deus é tudo e tudo é Deus. Aí eu disse assim, por exemplo, o cachorro é Deus. A pessoa disse, então eu posso chamar o cachorro de Deus. Eu disse, não. Você pode chamar Deus de cachorro. Porque se você chama o cachorro de Deus, você ama o cachorro. E está simplesmente fantasiando, dizendo que ele é Deus. Porque você ama o cachorro. Se você ama o planeta, você não ama Deus. Se você ama Deus, você ama o planeta. E aí, por ser o planeta Deus, você não vai ver mais o planeta como ruim, como pior. Porque é Deus. Deus não é pior nem melhor a cada momento. Compreende a diferença? A diferença é você amar o planeta e dizer que o planeta é Deus. Aí você acha que está amando a Deus. Mas não está, você está amando o planeta.
Mas a atitude dela diante disso tem uma
diferença. Atitude física é uma coisa. Eu falo interno. Ela pode amar o planeta quanto ela quiser. Mas enquanto ela criticar os que não amam o planeta como ela, ela não amou a todos. Eu amo o planeta, mas eu amo quem joga o lixo no rio. Eu amo quem jogou todo aquele minério e acabou com o rio. Não critico. Internamente. Por quê? Porque se tudo é Deus, o rio limpo e o rio sujo é Deus. Deus não é o rio limpo. Deus é o rio. Não importa o estado que o rio está.
Você está limpo, você está sujo.
Sentiu a diferença? Compreendeu, moço? Você pode fazer qualquer coisa. A única coisa que você não pode fazer é colocar condição para amar. Porque na hora que você coloca condição para amar, você está querendo saber melhor do que Deus o que é o certo.
Aí é o amor egoísta, né?
É um amor que precisa ser contentado para existir.
Mas eu posso entrar numa causa contra a...
Você pode entrar na causa que você quiser. Você pode entrar qualquer coisa. Você só não pode dizer que o que você está dentro é certo e o outro é errado.
Então, eu posso entrar numa causa contra a poluição, defender a causa, amando quem está poluindo.
Na hora que você ama quem está poluindo, você não vai ser contra a poluição. Se você não é contra a poluição, você não é a favor da não poluição.
Você não vai fazer parte de
nada. Sabe que nós estamos falando de poluição? Deixa eu falar uma coisa. Nós fomos fazer uma palestra, uma festa de Nossa Senhora, numa mata protegida. E aí no meio da mata, no meio da conversa, uma moça que ela de lá me disse, aqui eu posso, por favor, dar um alerta zelar? Eu digo, pode. Olha, aqui é uma mata protegida e tem gente jogando xigal no meio da mata. Isso não pode. Eu disse, tá certo, você deu o seu alerta? Deu. Agora me responde uma coisa. O que daqui não veio da natureza? O que que daqui não surgiu de alguma coisa natural?
Nada.
Tudo aqui é natural. Não existe nada que seja criado pelo homem. O homem só junta coisas naturais. Então, qual o problema de eu jogar natureza na natureza? Ah, mas é cigal. Ah, você então assa alguma coisa na natureza boa e alguma coisa na natureza ruim? É você que assa. O problema é, sabe qual é? É o termo tudo. Tudo quer dizer todas as coisas. Mas para você, tudo é o que você quer colocar dentro do tudo. E tem coisas que você não coloca.
Aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta.
Ficou claro? Então você pode fazer o que você quiser. Xixó não pode ser contra o outro lado.
Ô Joaquim, tem um...
Porque na hora que você é contra o outro lado, você é contra Deus. Porque Deus é os dois lados.
Então o estuprador é Deus?
Hã?
Então o estuprador é Deus?
O que que é Deus?
Estuprador.
É.
É. Ele já falou isso.
Compreendeu?
Ô, Joaquim, o assassinato de cachorro, de cães que tem lá na China, onde eles cortam as pernas, existe uma campanha muito grande aqui no Brasil.
Claro, porque aqui não se come cachorro. Se comesse, não existia. Esse é de cipoque.
Não, não, mas eu vou falar. Mas que coisa. Não, não tem jeito, não. Eu ia perguntar.
E o outro come o legume que ele mata arrancando da terra.
Mas vai morrer de fome?
Ah, não. Então tem que matar alguma coisa para satisfazer sua fome, não tem problema. Mas matar a criança não pode.
Não, eu ia perguntar sobre o karma do cachorro. Eu ia perguntar como fica a situação do cachorro.
Moxa, eu não faço fofoca sobre a vida dos outros. Isso não me interessa nada. O que lhe interessa é você com você. É ver se você ainda julga errado matar o cachorro para comer.
Não, não é isso. Assim, o cachorro sofre assim, as consequências dos atos humanos.
Você não vê a lágrima correndo do alface que você come.
Ai, meu Deus do céu.
Alá, cenolinha, pobre coitada!
Ai, ai!
Não tem diferença, né? Não tem diferença.
Ai, ai, ai.
Não tem diferença.
E tem mais. A Bíblia diz assim: Deus deu os animais para o homem. Ou seja, a missão do animal é servir ao homem. Se você não come a vaca, você está menosprezando a função dela.
Ah, mas eu tomo leite, não tomo não. Não como carne de vaca, mas eu tomo leite.
E o queijo?
Não estou menosprezando.
Compreendeu? Agora, uma coisa é não comer carne. A outra coisa é achar que todo mundo não pode comer carne. Não comer carne é a sua vida, você não come. Agora, achar errado comer carne é você querer ser o Deus e dizer o que está certo e o que está errado. Filhos, isso que nós acabamos de falar, eu vou falar mais um pouquinho para ver se... Chicai a fissa, porque faz só 17 anos que nós falamos. Toda situação da vida humana é um presente de Deus a seus filhos. É uma oportunidade de trabalho espiritual. É uma chance de você se libertar do seu egoísmo, do seu materialismo e amar a Deus sobre todas as coisas. E é um póstumo como a chimento.
Seja coisa boa ou ruim.
Não existe coisa boa ou ruim. Boa ou ruim é a sua opinião sobre Deus. Quando você diz que alguma coisa é ruim, você está chamando Deus de ruim. Quando você diz que alguma coisa é injustiça, você está acusando Deus de ser injusto.
Então, quando está falando que alguma coisa é boa, está xingando Deus, ué.
Sim, também. É isso que vocês precisam acordar para poder fazê-la entrega. Você me perguntou, é possível? Sim. Mas desde que você viva num mundo onde existe Deus, não a vontade humana. Quando você vive num mundo onde há a vontade humana, você vai ter sempre o pai de opostos. Bom e mal, certo e errado, bonito e feio. Porque você vai julgar tudo de acordo com o que você acha certo. Sempre que vocês tiverem uma notícia, seja ela qualquer uma, seja na vida particular ou no mundo social, ali tem uma oportunidade para você. Pergunte se o que a sua mente está falando sobre aquilo reflete o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou se zela uma opinião particular a partir das suas próprias crenças e conceitos. Sem você fazer isso, não vai haver entrega nunca. Jamais. Porque sempre você vai se considerar o fiel da balança. Você me falou, eu sou Deus. Sim, vocês vivem como Deus. Aquele que sabe dizer o que é certo e o que é errado. Ou como está no iniciozinho da Bíblia, depois de comer, come a maçã, para poder ter os olhos abertos e ter e usar o poder de Deus de dizer o que é bom e mal. E por causa disso, tem que entrar em todo o período de reencarnação. Ir para o mundo onde se morre, nasce e morre. Pecado original, já ouviram falar?
Não.
E até hoje vocês estão pecando com o mesmo pecado. Com medo machado.
É no sentido figurado. Não, é pro meu filho que tá.
Não, você pode comer a maçã.
É, porque se você falar isso pra ele, ele é criança, ele não é criança.
Vamos ler mais um pouquinho?
Vamos. Quer que eu pare aqui, certo?
Os povos do mundo andarão na sua luz, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão por ali, não haverá noite. As nações vão trazer grandeza e riqueza para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente os que têm os seus nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro.
Perfeito. Ali não se faz coisa vergonhosa. O que é uma coisa vergonhosa?
Aquilo que é considerado
o
que a gente julga que é vergonhoso.
Julgamento.
Que você julga que é vergonhoso.
Então não vai haver julgamento mais, porque o ser vai estar puro.
Não é porque o cheiro vai estar puro.
Não, ele vai estar em contato com aquilo que ele é. Então ele não está preocupado se é assim ou se é assim.
Não, não é por aí. É outro, é mais embaixo por lá. Você julga uma coisa vergonhosa porque você julgou. Concorda? No novo mundo você não vai assar mais, sabe por quê?
Porque você não vai estar voltado para fora. Sim,
para que você vai entregar o julgamento a Deus. Tudo é interno.
Não, não se importar.
Você vai se libertar de ter que julgar o mundo. Sabe por quê? Porque agora existe um governante no seu mundo, que não é mais você. Então veja, será que estupar uma criança é injusto? Eu não sei.
Eu não trabalho para abrir a boca.
Eu não sei. Quem sabe? Deus. Então, se é Deus que sabe, eu abro mão de dar uma sentença nesse processo.
Mas esse eu que abro mão... É o eu, pensamento, o eu mente, o eu irá.
É o eu que está acima do pensamento, porque a mente vai dizer que é. Aí você vai dizer, pera aí, eu não sou o Deus da minha vida. E o Deus da minha vida é que vai dizer, por isso eu não aceito o pensamento que diz que isso é injusto.
Então eu vou começar a observar meus pensamentos.
ao invés de você ser o pensamento.
Eu vou começar a observar as ações, não. Primeiro os pensamentos, porque antes de você agir, você pensa. Então você vai começar a pensar.
Então você vai se virar para dentro e ao invés de olhar o mundo externo, você vai olhar o pensamento. Ao invés de achar que você está pensando, vai saber que você está recebendo aquele pensamento. E aí, dentro da sua visão de entrega, você vai aceitá-lo ou não. Então, não é mudá-lo.
Não é mudar, é observar.
Por isso não é fazer, é abrir mão de ser.
Todo aquele pensamento que nós temos, ele vem de fora. Agora você, que está ligado ao Espírito, essa consciência que é você, é capaz de observar. É capaz de perceber.
Quando está voltado para dentro. Quando está preocupado com a situação do planeta, preocupado com não haver estupro, você só está para fora.
Se você está preocupado, você está para fora.
Mas Joaquim, vai perceber que não sabe.
Não é perceber que não sabe de nada. É perceber que você é incapaz de detectar qualquer coisa. Eu queria fazer uma coisa com vocês agora. Se vocês puderem, quem puder, levanta, vai ali fora e olha lá para cima. Vai lá e olha o céu. Vê a imensidão que está lá fora. Vocês ainda acham que vocês são capazes de saber o certo e errado? Vocês que eu estou dizendo, nós espíritos que está vivendo aqui, vocês acham que vocês têm capacidade de dar a palavra final sobre alguma coisa neste universo? É isso. Não é você mudar, não é você, é você se colocar no seu lugar. Eu sou um grão de areia. Existe uma paia, e essa paia é governada pela maré. A maré leva, a maré traz. A maré leva, a maré traz. E eu, grão de areia, não posso conter a maré para não me atingir. Eu, grão de areia, não posso dizer a maré que ela não pode subir aonde eu estou, onde está meu filho, ou onde está meu marido, ou onde está meu amigo, e levar ele para lá. Já me tem uma história que é uma adaptação da história do Buda, que dizia o seguinte: vocês são como um grão de corpo, uma gota d'água que está num rio. E vocês vão caminhando, e tem que chegar ao mar. E tem que se integrar perfeitamente ao mar. Você, como gota d'água, some, passa a ser mar. Só que vocês, encanto manejados, para não perderem, querem chegar no mar, gotas d'água dentro do saco plástico para não se misturar.
Você não tem que ter medo nem se importar e não ser nada.
O destino do rio é se diluir no mar. Então veja, é essa incapacidade de se colocar no seu lugar, saber que você é incapaz de conhecer tudo que envolve aquela situação. Fala de gesto, está certo ou errado, se é justo ou injusto, que pode lhe levar a se libertar da mente. Enquanto você não se colocar no seu lugar, um grão de areia numa paia, uma gota d'água no oceano, você não vai se entregar a ninguém. Você vai querer estar dentro do saco plástico. Preservar o eu é preservar essas verdades, é preservar esse poder de ser, estar e fazer o que quiser. E de culpa, se você tivesse, ninguém sofria, ninguém tinha doença, ninguém morria. Todos tinham casa própria, todos tinham carro do ano.
Portanto, nós não fazemos nem pensamos o que queremos.
Você só pode, se fizer, observar.
Observar.
E, a partir de observar, aceitar ou não. Agora, existe um pequeno detalhe. Cada vez que você não aceita, mesmo que não declare que aceitou, aceitou. A aceitação é implícita quando você não aceita.
Mas se eu aceitar e não aceitar, é a mesma coisa, não tem diferença. É você não importar com o que vem.
Perfeito. É se declarar incompetente para ser o Deus. Como é que você quer se integrar a Deus se você acha que você é melhor do que Deus, que sabe dizer para Ele o que deve ou não acontecer? Aí você vai viver. Porque hoje você não vive, está preocupado em assumir o lugar de Deus. Essa é a fé do novo mundo. E por isso é uma regeneração, é uma mudança. É deixar de ser um humano que é o dono do mundo, o dono do planeta. E não manda nem na barriga dele, que se tiver que sair na calça, sai. E se aceitar Deus, Senhor, onipotente, onipresente, onisciente, causa primária de todas as coisas. Acabou. Quando você aceita isso, o que há mais a se fazer? O que há mais a se declarar? O que há mais a se contestar? O que há para se mudar? Você falou, fé é o nosso tema central. Sim, fé foi o tema central de toda essa nossa conversa de hoje e vai ser de todas as nossas conversas daqui para frente e já foi do início do ano para cá. Só que quando se fala em fé, se fala em entrega. Não fé como algo habitado, mas fé como algo palpável. Entrega absoluta a Deus. E quando eu me entrego a Deus, eu não tenho que despochuir nada. Não tenho que mudar nada.
Na experiência dessa entrega que vai crescendo, à medida que esse exercício vai se tornando mais constante, as necessidades banais que a gente ainda tem, elas vão diminuindo também? Ou elas
não, a moça está me perguntando se ao, enquanto você vai integrando as necessidades banais, o queminho para passar depois do banho? Vai diminuindo. Não, vai aumentando.
Como assim?
Porque a prova vai aumentando, a coisa vai apertando. Você entendeu? Quanto mais você entrega, mais a coisa vem sentindo.
Aliás, como eu disse pra moça ali, se eu falar alguma coisa que não está na Bíblia ou não tem ensinamento de mestre, esquece. E por isso eu cito muito, lá na Bíblia está escrito assim: ninguém acende uma lamparina para esconder dentro do armário. Pelo contrário, ela é colocada no lugar mais alto. Ou seja, vai passar por mais situação de necessidade. Ó, se entregar a Deus não melhora a vida de ninguém. Ó, ouçam bem isso. Ouçam bem isso. Se integrar a Deus não melhora a vida de ninguém. Pelo contrário, piora.
Depende, né?
Quem vai se integrar a Deus esperando ter uma vida melhor, te ferrou.
Não, Joaquim, eu não estou... A minha pergunta não é no sentido de diminuindo as necessidades de forma externa.
É de não valorizar.
Não vai faltar emprego, não vai faltar dinheiro, não vai vir doença, não vai faltar amor. Não estou dizendo isso.
Mas pode acontecer tudo isso.
Tá, mas eu não estou dizendo isso. Por favor, me ouça. O que eu estou dizendo é no sentido de independente, de faltar emprego, saúde, amor, companheira, aquela coisa toda. Se eu vou ficando cada vez mais em paz, ou se todos os conflitos permanecem...
Mentalmente, os conflitos aumentam.
Aumentam também.
Aumentam. Para quê? Para que você possa ter mais oportunidade
de
você entregar. Sabe, Deus diz assim, você já fez um, vamos botar dois, quem sabe já alcance. Ah, fez dois, agora vamos botar três, pode ser que melhore. E aí é que vem o grande problema, que muita gente tem me ouvido falar de 17 anos e diz, Joaquim, eu não consigo. Por quê? Porque ainda espera que a entrega a Deus traga melhora para a vida. Ô, Joaquim, olha, você disse que eu não posso de querer mandar no meu filho, mas a partir do momento que eu decidi de mandar, ele piorou. Você já sabe que é melhorar, né?
Justamente.
É. A filha da Solana, ela pequenininha, da Solana do Portão, ela pequenininha, e um dia no WWW mandou a filha, a mãe fazer uma pergunta pra mim, como o garoto aqui tá fazendo? Joaquim, qual é a minha missão nessa vida? Eu disse pra ela, neste momento a sua missão é ir lá no seu armário, jogar toda a roupa no chão, pra ver como sua mãe vai reagir. Porque eu tinha acabado de falar que não existe certo nem errado. É mais ou menos isso. Ah, você começa a se libertar do lugar da roupa, Deus faz seu filho jogar a roupa toda no chão, para ver se você se mantém mesmo com a roupa no chão. Porque é muito fácil ajeitar a roupa em cima da cama. Eu quero ver pisando no chão, sujando, para você ter que lavar de novo.
Deu uma filha assim, que pega as roupas, tudo, deixa tudo de fora,
assim
no chão, em cima da cama, pra quê?
Pra a pior, ó, a moça tá dizendo que Deus deu pra ela uma filha que joga toda a roupa no chão, desce em cima da cama. Deus é pior, é mais chacana do que isso. Porque ele lhe deu a vontade de que a roupa tivesse arrumada e deu a ela o desarrumar. Você acha que você gosta de roupa arrumada. Mentira. Deus lhe deu isso e lhe colocou uma filha bagunceira para ver se você vai amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a si mesmo, ou se você vai querer exigir que sua filha mude. Olha como é chacana.
Joaquim, você disse que a personalidade representa o estágio
atual. Só antes de você fazer essa pergunta, só mais um exemplo do pessoal da Basília que talvez te lembre. Numa última conversa aqui, a moça de Xaxim, eu gosto de louça lavada e as minhas filhas não lavam a louça. O que, que eu faço? Eu digo lá, poxa. É você que gosta. Ah, mas elas têm que assumir a responsabilidade de você também. Tem que se assumir a responsabilidade de lavar. Se é você que gosta. Ela não gosta, ela não tem que assumir a responsabilidade de lavar. Pai, agora faça a pergunta.
Você disse num outro vídeo que a personalidade, ela reflete a atual posição do espírito.
Sim.
Explique melhor essa situação
para
que eu possa...
Ela tem uma personalidade que gosta de roupa arrumada porque ela, enquanto espírito, acha que as coisas têm que estar no lugar certo.
Do jeito dela.
A roupa é só vamos dizer assim,
instrumento,
estolinha.
Aí o que eu fiz? Peguei, tirei tudo do guarda-roupa, joguei no chão, fechei a porta. Aí ela ficou brava comigo, sabe o que ela fez? Arrumou tudo.
Então, de acordo com o nosso livre-arbítrio sentimental, o próximo acontecimento poderá ser assim ou assado, apesar de também os dois, ou a bifurcação ou ela...
Não, o próximo acontecimento não poderá ser assim ou assado. Porque quando você fala no assim ou achado, você está falando na ação, no acontecimento, ato, da matização. Será assim ou achado na recepção. Eu vou lhe dar um exemplo, que é caixa. Se você está muito apegado na matéria, alguém tirar o dinheiro do seu bolso vai ser algo horrível, muito, muito péssimo, você vai sofrer, você vai se revoltar. Agora, se você já entregou um pouco, alguém tirar algo do seu bolso, você vai lamentar, infelizmente eu perdi, mas... Sabe? Faz parte da vida, alguém levou. Então, veja, o ato de meter a mão no seu bolso e tirar o seu dinheiro não muda. A forma como você recebe o ato muda.
Com base na sua resposta, comparando com o que o senhor falou antes, sobre o ato de se entregar a Deus, que as provas vão ser mais pesadas, não que isso seja ruim, que seja bom.
O apego será maior.
O apego
está agido pela mente, ou seja, o querer controlar as coisas será melhor.
Será maior, né?
Por exemplo, eu fabriquei com ela e ela sabe por quê? Dos queiminhos. Sabe, você não vai lembrar, não vai perceber, o queiminho vai acabar. E aí você vai sofrer mais porque não se lembrou de comprar.
A mente vai ser mais poderosa em relação ao...
Será mais poderosa? Não. Será mais apegada. Não existe mente poderosa ou não poderosa. Você é que é fato. Não é a mente que é poderosa.
Certo.
Ela será mais apegada em querer dominar as coisas.
Não, então não existe personalidade forte nem personalidade... temperamento fraco? Não existe.
O que existe é espírito que é fraco frente ao que a mente fala.
Para que você estava dando um exemplo de que a gente vai passando por situações que vai aumentando como se fosse uma prova a mais. E aí, se a gente passa numa situação, vamos dizer, quanto que a gente sabe se a gente, vou usar a palavra que eu não sei se talvez seja certa, melhorando naquela situação de conflito?
É quando você consegue mais facilmente viver em paz e harmonia com o que está acontecendo.
Aí você já está se livrando um pouco desse apego.
Pode estar, mas também pode ser pobre. Na dúvida, faça sempre. Não queira saber se está meio louco.
Aquele negócio que você sempre fala para a gente não se apegar para não sofrer, né?
Exato.
E eu ando treinando um pouco, ainda ando, sei que é pouco para a gente, né? Mas e aí eu andei passando situações mais difíceis, de doença e tal, eu não sofri. Assim, não chorei, não sabe? Aí eu estou te perguntando, isso
agora,
é um ponto de
desapego?
Agora, só
perde atenção se a partir disso, porque isso é uma questão mental, se a partir disso sua mente não vai dizer para você, viu? Você conseguiu. Porque se você aceitar isso, aí ela começa a lhe sabotar.
Ai, esse processo
é para achar que isso é uma coisa natural e não provocada.
Porque ela vai ter o apego a não ter apego. Aí você continua tendo apego.
Dá um exemplo, Joaquim, que ficou confuso para mim.
Ela valoriza você, o que você fez. O que você fez. Eu consegui me libertar. Olha só, aquilo já não doeu tanto em mim. Olha que maravilha. Você vai, cada vez que ela fizer, você vai dizer, viu como eu sou boa? Eu consegui, ó. Eu
já tô... apego.
E você vai dizer, tocou seis com meia dúzia. E continuou o apego.
Mas quando a gente...
E aí, como é que a gente faz para
lembrar disso? A cada vez que ela falar qualquer coisa, não acredite.
Então, aí o espírito se torna mais forte. Ele vai se fortalecendo com o espírito. Porque vai aprendendo a minha mente.
Na verdade, eu vou falar figurativamente. Não é de isso, mas só para vocês entenderem. A cada vez que o espírito se liberta, ele tem mais consciência do valor da libertação. Isso seria o, vamos dizer assim, o fiz. É claro que isso eu estou dizendo figurativamente, porque não é bem assim que acontece, mas não tem elementos que você possa compreender o que acontece. Mas é como se cada vez que ele conseguisse, mais ele fosse calhando, na palavra de vocês, de adquirindo luz, de adquirindo compreensão. É como se ele fosse se expandindo a cada vez que ele consegue. O Ipim.
É, porque aí tem duas situações, o espírito e a mente, né?
Isso.
O espírito é uma coisa diferente, totalmente diferente da mente.
Sim.
É. O espírito não pode ser diferente da mente. Não. Porque para o espírito ser diferente da mente, a mente teria que existir. Ela não existe. Não são duas coisas, espírito e mente. Espírito é a única coisa que existe. Mente é uma ideia que está dentro do espírito.
Foi criado
com o que vem externamente.
Uhum.
Perguntas?
Esse funcionamento essa busca de tentar entender o funcionamento da mente. Leva a gente a...
Essa busca de tentar entender o funcionamento da mente é a mente tentando entender ela mesmo e com isso lhe enrolando dizendo que você está fazendo alguma coisa.
Não,
mas eu
nem acabei.
Mas não tem nem que comer chato, de lá acabar.
Que isso, Joaquim?
A única coisa que você tem que fazer é se entregar a Deus. O resto tudo é você querendo entender essa entrega a Deus. Ou seja, qual é a cor do lachinho de fita para entregar? Esquece! Deixa eu falar uma coisa para você, que eu acho que vocês também já ouviram. Eu fui numa casa espiritualista, a gente tinha umas 300 pessoas. Nenhuma delas preparada para ouvir isso aqui. Já viu o problema. Né? Aí eu cheguei e disse, o que vocês estão fazendo aqui? Aí um me disse assim, nós vem aqui aprender a voitar, a sair do corpo, nós vem aqui a aprender a como é que vive o espírito, aprender a tocar de energia. Eu disse, você vem aqui fazer isso? Por quê? Por quê? Porque o espírito vive assim? É. Quer dizer que vocês nunca foram espírito? Só vão ser espírito depois que morrer. Estão aqui aprendendo a ser espírito que vocês nunca foram. Não, nós já fomos. Se já foram, já fazem. Para que veio aqui aprender? Aí ninguém me respondeu. Aí eu disse, sabe o que você veio fazer aqui? Te enganar. Dizer que vem, estão fazendo alguma coisa pelo espírito, quando não estão fazendo nada. Porque a única coisa que existe para ser feita, que não é ser feita, é se entregar a Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. E eu posto no combatimento. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso? Não, não hoje. Tantas vezes.
Só hoje.
É só isso. E as pessoas continuam me perguntando se existe anjo homem, anjo mulher. Continuam me perguntando se a mente faz isso, a mente faz aquilo. Não interessa. Este é, vamos dizer assim, o recado final e o fechamento dessa conversa. Não há nada a ser feito. A única coisa que existe é o virar-se de costa para a humanidade. E, automaticamente, virar-se de frente para Deus. Não há nada a ser conhecido, porque tudo que você tinha que conhecer, você já conheceu. Você e Pílito. Você não está mais em povas de conhecimento. Você está em pova o quê? O que fala o livro do Espírito da segunda etapa de povações? É pova?
Expiação.
moral. Não moral humana para ver se anda pelado no meio da rua, não. Moral espiritual, amar. E não amar dentro dos conceitos humanos, mas um amar universal, um amar que seja completamente incondicional. É só isso. Então não existe nada para ser sabido, não existe nada para ser feito. É só uma oportunidade de amar. E ao invés de fazer qualquer coisa, vocês continuam querendo saber para depois fazer. E queixam. Sabe? Deixa eu usar descer bem calo, e as pessoas que me chegam há milhares de anos a ouvi-lo falar isso milhares de vezes. Para de ouvir isso aqui! O que acontece se você só fica ouvindo isso aqui?
Para
de falar. Você não faz! Fica sempre esperando a próxima informação para saber o que fazer.
É, eu ia falar a mesma coisa, viu? Tem me ajudado mais do que me atrapalhado.
Sei não.
Cada um. Pra mim também tem me ajudado mais do que atrapalhado.
Ouviso aqui, eu tô falando internamento. Eu não tô falando ouvir ato. Ouviso aqui que eu falo internamento. É ter a necessidade de receber informações. Você não tem mais necessidade. Nenhum de vocês tem necessidade. Desculpa, não existe ninguém aqui virgem nos ensinamentos dos mestres. Você não precisa ouvir isso aqui. Bota você ali lá. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Para que você vai ouvir isso aqui?
A lembrança é importante.
A lembrança do quê, mojo? De que você tem que amar?
Isso.
Olha, mas não bexiga no aqui, quebre na testa. Tem que amar. Cada vez que você se olhar no espelho, você
ouve. Não, não,
na testa por ver.
É, porque muitas vezes acontece alguma situação na minha vida, eu lembro de um ensinamento e aí eu pelo menos, sim, eu me sinto melhor.
Filhos, eu acho que de tudo que nós conversou aqui, o ponto mais forte foi a compreensão de que a vida é apenas uma oportunidade de amar. Moço, qual é o seu nome mesmo?
Perguntando
pra mim? É? É que você sempre me pergunta tudo, hoje você não me perguntou nada, eu pergunto pra você.
O senhor ensinou direitinho, eu parei de perguntar.
Louvado seja Deus.
O nome do
corpo
é
Hã?
O nome do personagem é francês.
Ele, qual é o sexo dele?
Olha, a mente fala que é masculino, mas...
Ele é filho de quem?
Fala que é filho aqui da Maria Lema aqui, mas também não acredito, não.
Ele é namorado, esposo de quem?
José, fala que é da minha filha, mas também não dá pra
acreditar. Ele trabalha onde?
Pois é, um monte de coisa pelo que fala que eu fico observando lá.
Tudo isso que todos vocês têm não é real. Você não é o personagem. Você não é o homem ou mulher. Você não é filho de ninguém. Você não nasceu nesta família por causa de laços espirituais elevados. Mentira! Você não trabalha num lugar porque você tem aptidão. Mentira! Tudo isso, cada detalhe, cada elementozinho disso, e eu estou falando só na vida particular, mas pense em qualquer elemento da vida social, cada detalhe deste foi, como eu posso dizer, não é só panizado, foi cautelosamente escolhido dentro da necessidade que você tem. Não uma necessidade de suprir um bem para você, mas de suprir a sua carência de aprender a viver em unidade com todo. Cada elementozinho deste, cada história que envolve estes elementos, são quinteliosamente escolhidos de acordo com aquilo que você, espírito, tem e que lhe afasta da convivência com todo. Que deliosamente, sabe, com olhar de lupa. É como se você pertencesse a uma sociedade a qual você não consiga, é como, não, é isso, é só aquilo dramatizando o humanamento com ideias humanas, mas como se você pertencesse a uma sociedade e que esses pequenos detalhes são o que não deixa você se integrar perfeitamente a esta sociedade. Depois deste texto que nós leu aqui, vem a questão do diabo que foi jogado, foi jogado no poço, saiu, ficou 1000 anos solto, depois foi jogado de novo, e sei lá, preso definitivamente no poço. E queixo, um dia nós conversamos sobre isso. Não tem motivo agora para conversar dentro do assunto. Mas no finalzinho, depois que passa isso, Cristo fala assim: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Primeiro e o último. Início e fim. E ele encerra com a frase: eu e Deus somos um. Isso, essa unidade com Deus, que não é Deus, é o todo, com tudo. Ou seja, quando você harmoniza-se plenamente com todas as coisas que existem, é o objetivo último de uma existência espiritual. Por isso ele fala, tudo está feito. Todas as caminhadas, todas as situações, toda a vida está pronta. E tudo é Deus, do início ao fim, do primeiro ao último, segundo instante da sua vida. E tudo tem que estar perfeitamente integrado numa única coisa. É essa condição de que ao realizar tudo, a integração perfeita é alcançada, que você precisa compreender que tudo que lhe afasta hoje dessa integração, ou seja, lhe faz aplaudir ou sofrer com qualquer coisa, é o que lhe afasta dela. É o pequeno detalhe que lhe faz se desarmonizar com o todo. A fé no mundo de regeneração, a nova forma de se relacionar com este todo, ainda não é a realização plena dessa integração. Mas é o momento atual que vocês estão vivendo. É o primeiro trabalho do mundo de regeneração. Ele é um caminho. um caminho para que esta, este congaçamento perfeito possa existir. É isso que vocês precisam entender, e isso quisera uma coisa que vocês com certeza já ouviram falar, mas acho que até hoje não entenderam. Isso desumaniza aquele momento, aquela situação. Ao invés de você ter uma pessoa que fale mal de você, ao invés de você ter uma presidenta que não faz escola decente, nem posto de saúde decente, ao invés de você ter um político que rouba o dinheiro ao invés de destinar para coisa pública, ao invés de você ter, sabe, um emprego, um patrão que lhe ajuda ou não lhe ajuda, você passa a ter oportunidades para amar, oportunidades para integrar. Isso desumaniza a vida. Qualquer acontecimento vivido sem que ele seja transformado numa oportunidade de trabalho espiritual lhe afasta do todo. Essa é a consciência que tem que ficar dessa conversa. Se você não cai nessa consciência, esqueça tudo que você já falou e vá viver a sua vida humanamente. Vá para os potetos, vá fazer isso, vá brigar com o outro, vá xingar o outro e queixa. Porque você vai estar perdendo tempo em ir a um centro espírita, em ir a uma missa, em ir ao trabalho mediúnico. Você não vai estar fazendo nada. Porque essa fé de ir à igreja, essa fé de rezar, essa fé de acender vela, essa fé de se entregar ao trabalho mediúnico, não é vantagem nenhuma. É simplesmente mais uma oportunidade de trabalho. Não estou dizendo que não presta. Se é isso que a sua vida vive, viva. Mas não encale pelo lado humano. Encale como a oportunidade de elevação espiritual. A oportunidade deixa integração com o todo. Agora deixa eu só fechar com uma coisa. Nós falamos o dia inteiro sobre se integrar ao outro. Concorda com eu? Eu tenho uma notícia. Vocês já estão integrados. Não pode existir ninguém fora do universo. Porque se alguém estivesse fora do todo, estaria onde? Num outro todo? Vocês já estão. Só não vivem como se estivesse estando. Então, não é o fazer, não é o se integrar. É abrir mão do que você acha que lhe afasta, para que você possa ter a consciência de que já está integrado. Eu cito muito o último filme do Matrix.
O último filme do Matrix?
E quando o rebelde chega lá na sala do arquiteto, né? É isso? É. Do que manda e tudo. E ele vê um monte dele, igualzinho em outra televisão. E o arquiteto diz para ele: você acha que você está lutando contra eu? Eu fiz você lutar contra eu. É isso que vocês precisam entender. Nada a ser criado. apenas a libertação daquilo que você imagina que é essa ilusão de acreditar nisso, que lhe faz viver como se estivesse fora da unidade. Mas vocês já estão na unidade. Isso transforma a vida muito mais fácil. Porque não é fazer nada. É só se libertar do que você acha que tem que fazer. Se Solano do Portão, posso citar você? Ela ontem veio me perguntar porque ela acha que está recuando e ela já está se entregando às postes e não está conseguindo lutar contra a poste. O que ela teria que fazer? Deixar de possuir? Não. Porque ela é a poste, está integrada. Porque o que ela acha que afasta não é a poste, é o não acabar com a poste. Então é só dizer, ah, eu possuo, então tá, eu possuo, e daí? Neste momento você se integrou ao todo. Eu estou querendo falar isso e deixar bem claro para entender-lhe uma coisa. Integrar-se a Deus não é mudar-se em nada. É sendo quem é, integrar quem você é a Deus. Ficou mais fácil aí. Acho que não, acho que ficou pior. Né? Tá lá?
Geralmente sempre fica pior. Né?
É porque depois de tudo que nós conversamos, a mente de vocês está começando a planejar um monte de coisas para vocês fazerem para poder conseguir realizar. Aí, chega lá, não consegue, porque é a vida que vai decidir se faz ou não, e aí vocês vão dizer, ah, eu não peço mesmo, eu ouvi que tem que fazer e eu não faço. Se não fizer, o integrar-se a Deus não é fazer da próxima vez. É não lutar contra não ter feito. Não fiz, não fiz, e daí? Lembra o que eu disse? Não tem sol nem lua. Ou seja, tem paz e harmonia. Harmonia é dizer o seguinte. Eu não peço, eu sou safado, sou, e daí? Eu me harmonizei com o mundo. Me harmonizei com o safado que eu sou.
Mas, ô Joaquim...
Você... Harmonizar-se com Deus não é deixar de ser safado. É ser safado, em paz e harmonia, consigo mesmo e com o mundo.
Mas e a frase quando Jesus fala, vai e não peques mais?
Vai, não pegue mais. Se você acha que você devia ser melhor, você cometeu um pecado.
Por quê?
Por quê? Porque você, quem é que fez você?
Deus.
Então, se você acha que Deus não fez você de leito, isso não é pecado?
Então, quando ele fala isso, ele não fala para a pessoa mudar de vida, não?
Não!
Não fala, não?
Não peque. O que é pecado?
Egoísmo.
Ir contra Deus.
Ir contra Deus?
Sim. Pecado é ir contra Deus. Se você acha que você tem que ser melhor, você está indo contra Deus. Sim, porque você é Deus.
A gente tem essa ideia de se melhorar o tempo todo. E se melhorar, a gente busca atitudes melhores. A gente busca... emoções melhores.
Deixa eu só falar uma coisa para você. Ah. Quem acha que tem que se melhorar, acaba caindo na espaela da mente que diz que você se melhorou. Tocou cheio com meia dúzia.
Joaquim, é lembrar o que você falou. A gente não tem que fazer, a gente tem que libertar daquilo que a gente crê que é, né?
Você tem que se libertar do que a mente diz que você tem que fazer.
A mente fica o tempo todo ditando as regras. que a gente como prova pra gente seguir.
Ela não dita regra. Ela propõe regra. Você que toma como regra o que ela fala.
Então é eu que me apego ao que ela propõe.
Perfeito. E quando você se apega ao que ela propõe...
Você vai contra Deus. Nossa.
Mas Deus colocou essa mesma.
Não, até aí eu entendo. Mas aí, às vezes a luta da gente é querer ir contra isso.
Sabe qual é? Agora vamos falar na... Esquece tudo que eu falei. Vamos falar na prática.
Fala.
Você está cansada de saco cheio de estar aqui? Estou, e daí? Acabou. Não tem que me mudar, não tem que achar que foi ótimo, foi maravilhoso, inventar um monte de culpa. Tô, e daí? Isso é você estar harmonizado com o seu momento.
Então, quando eu sinto raiva, eu tenho o direito de ficar com raiva?
Que maravilha, eu tô com... Não, eu tenho o direito de ter raiva. Oh. Você tem que amar você raivosa.
Nossa Senhora!
Porque quando você não ama você raivosa, você não se entregou a Deus. Porque a sua raiva é Deus.
Nossa, coitado de mim, eu sou
fã. Não,
eu tenho
você.
Raiva de sentir raiva.
Você aceita o sofrimento que a mente lhe dá. Por quê? Porque ela diz pra você que você tem que não ter raiva.
É.
E o fato de não querer ter raiva é exatamente o pontinho que lhe separa do todo.
Então, por exemplo, assim, se eu venho com essa emoção para trabalhar isso em mim, né?
Você não vem com essa emoção para trabalhar a emoção.
Para trabalhar o quê?
A contrariedade ou o aplauso de ser. Sim, você é uma pessoa que explode facilmente.
Sim, sou.
Você explode facilmente é o seu carro. É a sua prova.
A minha prova.
Vencer essa prova não é você
deixar de ser.
Porque você é. Aí você quer mudar a sua natureza. E o que ensina? Ninguém pode agir contrário à sua natureza. É você dizer, eu sou. Se é bom ou se é mal, se é certo ou se é errado, eu não sei. Só sei que eu sou. Ficou mais fácil agora?
A partir do momento que a gente assume, fica mais fácil de entender.
Então, tudo que a gente está no momento da nossa encarnação, a gente tem que aprender a amar.
Sim. Porque tudo que você está representa o quê?
Deus.
Não, você.
Representa eu.
E se você não ama como você está, você não ama você.
Mas a intenção de mudar também é divina.
Sim, a intenção de mudar é divina. Mas a realizar mudar é você que quer. Ele dá a intenção de mudar para ver se você vai sofrer por não mudar ou se você vai ser essa muito gotosona porque mudou.
Pois é, mas no caso, por exemplo, assim, o apóstolo Paulo, ele teve uma mudança muito brusca na vida dele, certo? Ele era, assim, o personagem dele, que ele veio representar aqui, o ego dele. Ele era um assassino de cristão e depois ele passou a ser um dos representantes.
Ele passou a ser um assassino de cristão.
Depois? Não, mano.
Lê as cartas de Paulo, ele só dá expurro em todo mundo. Ele só briga com todo mundo. Analise você tá me forçando a falar coisas que vai socar vocês. Analise a vida de Jesus Cristo. Veja aí um momento onde Cristo diga: eu amo você, meu filho. Ele só diz assim: ô hipócrita, cala a boca, chapado. Ele mete o chicote no lombo dos outros. Ele diz: cara, ai de vocês, professores da lei, fariseus hipócritas. Ele só ataca, ele só acusa. Cadê o lado amoroso?
O mandamento, amar a Deus.
Amar a Deus, mas o amar a Deus é interno. Não é mudar você. Esse é que é o problema.
Então esse Jesus amoroso foi a gente que criou?
Não. o sistema religioso humano. Vai dizer que você tem que ser amoroso. Aí você não consegue ser, porque no dia a dia ninguém muda o jeito de ser. Você vai continuar indo na igreja todo dia, descendo o seu dízimo para poder ser amoroso. Ou para pagar o que você falou, a indulgência. Eu dou o dinheiro para os pobres para poder garantir o meu terreninho no céu. É o balcão de toca, é a fé de hoje. É isso que eu quero que vocês levem muito forte. A fé que nós estamos falando, a entrega a Deus, ela não vai mudar em nada a sua vida e não vai mudar em nada você. Pelo contrário, vai trazer aceitação de você como você é.
Isso é verdade, tem que mudar nesse sentido.
Chave, vai fazer você estar em paz com você. Vocês vivem o tempo inteiro guerreando contra vocês. Para cheirem quem não chão e não conseguem encher. Porque não é para encher. Como volto a repetir, como Kina diz, ninguém age diferente da sua natureza. Então ande você. Se você é um safado, diga: eu sou o safado mais bonito do mundo. Eu sou o melhor safado, o mais safado do safado.
Mas aí tá já se vangloriando também.
Vangloriando é você achar certo de ser safado. Eu não disse certo de ser safado. Eu disse: eu sou o mais safado do mundo. Achei, tá achando a minha safadeza. Sabe por quê? Porque um chafado não vai fazer chafadeza com quem não pestija ou mereça a safadeza. Lei do carro.
Na prática, isso só serve para não se auto-acusar, né? Acusar os outros.
Né? Não se auto-acusar, porque na hora que você não se acusa e você passa a dar o direito dos outros, se ele está, já que você quer ter, você não acusa o outro. E quando você não acusa você de estar errado, e quando você não acusa o outro de estar errado, o que acontece?
Integração?
Perfeito. Um sendo safado, o outro recebendo a safadeza, cada um cumprindo o seu papel dentro da festa da Divina Comédia Humana e todos trabalhando para o bem maior. É só isso. Não há nada a ser feito. Tudo está pronto. Eu sou o alfa e o ômega. O que eu pichijo a dizer é a unidade. E eu atiso a unidade quando eu não me contalinho com o que estou vivendo. Seja o que eu estou fazendo, seja o que eu sou, seja o que o outro é. Eu sempre disse, eu não estou preocupado com nada que vocês fazem. Se você fala mal do outro, se mata o outro, para mim tudo é certo, tudo é normal. Faz parte do teatro da vida. A minha grande preocupação é com a sua capacidade de sofrer com o que você faz. Porque a sua capacidade de sofrer com o que você faz lhe leva, lhe demonstra a sua desarmonização com quem você é. Deu para copiar aqui agora?
Sim.
Isso é fundamental para a conversa de amanhã. Como você se ajuda e como você ajuda o outro. O exemplo que eu dei dela, ela veio me dizer que ela estava se sentindo muito mal porque ela não estava conseguindo pôr empática com o que eu ensinei. Eu disse: mas eu nunca disse que é para você pôr empática. Eu disse que é para você chamar. E se você não consegue colocar em prática, diga, eu sou uma burra idiota que não consigo colocar em prática. Louvado seja Deus, que harmonizou com você. Foi isso que eu disse para você ontem?
Deixa aí. Tem um ensinamento, tem uma palestra sua.
Eu não vou dizer que você é arrogante com os outros, senão você vai querer voltar. Só para essa.
Tem uma palestra sua que aponta que a felicidade está dentro de nós, que todos nós somos capazes de sermos felizes, independentemente da proposição mental, da raiva, etc. Como trabalhar essa extração da felicidade, de sentir felicidade naquela sensação física de raiva? Como trabalhar isso?
Vocês ouviram a pergunta dele? Fica de pé, fala alto, que a sua pergunta é importantíssima.
Vai lá, vai fundo, vai
fundo. Você faz palestra, tu faça.
Tem uma conversa dele que, resumidamente, ele aponta que a felicidade está dentro de todos nós. De tal forma que nenhuma proposição mental é capaz de subjugar essa felicidade, a não ser se a gente aceitá-la. Eu pergunto para ele, naquela sensação de raiva e angústia, que é física, como trabalhar isso para os ensinamentos dele, para extrair essa felicidade que está dentro de nós?
Tá certo. Eu vou repetir aqui que mesmo o seu alto não chegou aqui. O moço disse o seguinte: eu disse que a felicidade está dentro de cada um. E que nós, pixi já trazê-la para fora. Como trazer para fora a felicidade dentro de uma propositura mental de raiva, de sofrimento, de desgosto? É isso. Não querendo deixar de sentir raiva, desgosto ou qualquer outra coisa. Veja, na hora que você não quiser sentir raiva e sentir, o que que vai lhe fazer sofrer? Nada. Não, na hora que você sentir raiva e não quiser deixar de sentir, o que que vai lhe fazer sofrer? Nada. O que que lhe faz sofrer hoje? Porque você quer deixar de sentir raiva e continua sentindo.
Aí quem vem com esse karma, morre com esse karma.
De quê? De ter raiva?
É.
Sim.
Eu, por exemplo, o que mais me pega muitas vezes é isso. Às vezes eu tenho raiva de sentir raiva.
Não, o que mais me pega não é isso. A raiva é sua, já é uma decorrência dos outros não fazer o que você quer.
8%. Não, às vezes até eu mesmo.
É, você não fazer o que você quer.
É, não é nem os outros.
Então é o controle.
É de ter um controle de mim mesmo.
Então veja, você tem raiva porque quer controlar. Você e todos. Vem? Não, manda ele tapar os ouvidos ali para ele não ir. Senão ele ainda vai jogar isso contra você.
Ele joga mesmo.
Pois então, na hora que você quiser perder esse controle e não conseguir, você vai sofrer. Na hora que você não quiser perder esse controle e tiver, você não vai sofrer.
O querer ter esse controle me faz sofrer.
Não. Não é o querer ter, o querer ter e não conseguir.
É.
É, então para quem que quer ter? Só para sofrer.
Mas parece que é quase involuntário, parece que quase não depende de mim isso. Entendeu?
Depende de você, porque você não luta contra o querer não ter.
Mas como que eu luto contra isso então?
Tendo, sem se contrariar porque tem.
Essa é a luta?
É. E harmonizaste com você. Harmonizaste com você não é você conseguir ser o que você quer ser. É você ser o que for sem reclamar de você ser o que é.
Entendeu, Vinícius? Você está concordando, né? Não entendeu? Eu estou me explicando.
Entendeu a entrega agora? A entrega não é feita em detalhes de alteração de nada. A entrega é feita com a entrega de não querer outra coisa do que aquilo que está acontecendo. Seja em você, seja no mundo.
Olha, esse aqui tem uma tática, entendeu? Eu brinco com ele, ele fala, você tá certo. Você tá certo.
É, mas é mais fácil.
Aí acabou.
É mais fácil você doar a razão.
Não, é com certeza. Quem quer ser feliz é o que ele fala. Tem que doar a razão, você tá certo.
Ó, ó, ó. Tem uma coisa que eu achei, é o que eu digo, tá escrito lá no livro e você não lê. No Bhagavad Gita está escrito assim: o verdadeiro sábio transita entre as coisas do mundo com cara de bobo. Aê, ah tá, então tá.
Eu acho que eu perdi nessa.
Entendi. Então tá, eu vivo com raiva de todo mundo. Então tá, eu vivo com raiva de todo mundo, olha, qual o problema? Agora, lhe garanto uma coisa: você não vai ter raiva de ninguém que não precise receber sua raiva.
É.
Interdependência das coisas. Isso é isso. A entrega é muito mais simples. Ela não muda uma vírgula nem de você, nem do mundo. Ela apenas é entrega. Entrega de quê? De quem é você e de como está o mundo.
Simples assim.
Esse é que é o grande problema, é simples demais. A mente de vocês não achei.
Isso é a mesma coisa quando Jesus fala, o evangelho ele é interessante. Se você fala das coisas simples, as pessoas ignoram porque é simples. Se você aprofunda, elas ignoram porque não entende. É a mesma coisa, às vezes, o que ele faz. Às vezes, por ser simples demais, a gente não faz.
E
às vezes, quando ele complica, a gente não entende.
E é por isso que, muitas vezes, eu complico para ver se vocês param de querer entender.
mas não é mais ou menos isso que acontece? Eu percebo dessa forma.
Ficou claro agora o que é entrega? Entrega é xoíxo. Que, ó, deixa eu dizer uma coisa. Vocês estão aqui. Concordam com eu?
Sim.
Não estão em outro lugar, estão aqui. Primeira entrega, eu estou aqui. Não adianta eu estar aqui querendo estar em outro lugar. Eu estou aqui. Segundo lugar, segunda coisa. A conversa está longa demais. Tá, tá grande demais. Tá, o que você pode fazer? Vai fechar a minha boca? Não vai. Então você está aqui, você tem que ouvir. Então eu vou ouvir. Agora que eu acho que está longa demais, acho. Qual o problema? Não, tem. Qual o problema? Eu querer estar aqui e querer que ao mesmo tempo ele fale menos. Ponto. Eu me desarmonizei com o momento presente.
Caraca, é simples.
Compreenderam a questão da harmonia? Harmonizar não é zelar um ponto em comum para criar uma harmonia entre dois. Porque não existe ponto em comum. Cada um é uma personalidade diferente da outra. Harmonia é saber conviver harmonicamente com o outro, mesmo não estando em harmonia.
Mesmo não concordando, né? Com o que está acontecendo, você se harmoniza.
Ou seja, é você amar a diferença entre todos.
Que é uma ilusão muito grande achar que a harmonia você vai conseguir buscando alguém que pensa e sente como você, porque no início pode até ser uma coisa ali de ponto em comum, mas vai chegar num ponto que vai ter diferença.
Não existe ninguém que pense igual a você. Esse é o conselho que eu dou a quem sofre de solidão. Ó, é melhor você ficar sozinho, porque ninguém pensa igual a você. Ninguém quer as mesmas coisas que você. Então eu fico feliz, você vai ser mais feliz com você. Você vai fazer tudo do jeito que você quer.
É isso mesmo.
Ah, mas aí o problema é que você passa a não aceitar você.
Aí tem que sair dele mesmo. Tem que fugir de si mesmo.
Ficou claro qual é a relação com Deus no novo tempo? Qual é, Roger?
Mudar o outro, não querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer, é aceitar. Eu acho que eu preciso aceitar.
Mais simples, mais simples. O que é você se harmonizar com Deus?
Eu não importar
com... É você viver tudo o que está acontecendo.
Eu não importar.
Da forma que está acontecendo.
Feliz.
E não achar que nada está errado. Nem certo.
Certo, né? Tá
tudo perfeito. Perfeito é mais do que certo. Certo é o que você acha certo,
tá
da perfeição.
Perfeito. Tá tudo perfeito.
Show.
Perfeito é o que Deus faz, né?
Mas tudo é Deus que faz.
É, então,
tudo
perfeito,
perfeito
é o que Deus faz. Então tá tudo perfeito. Agora você
então,
é o que eu
então
acho.
Então você não pode se rebelar contra a sua raiva. Porque a sua raiva foi Deus que fez. Ela é perfeita. Viu como é mais fácil?
É mais difícil.
Eu vou fazer as pazes com ela.
Não, você não vai fazer paz com ninguém.
Com a raiva não vou não, Joaquim.
Não, você vai ter que aprender a viver brigando com ele sem querer mudar ele. Ou você.
Tá vendo, Adelina?
Porque não é você que faz paz com ninguém. A paz é a vida que faz.
Não sou eu, é a vida.
Ficou bem caro isso. Deixa isso. O é do tudo é estolinha pra boi do bicho. Existe espírito, moço?
Acho que existe Deus.
Hã?
Existe Deus.
Não existe Deus. Existe alma.
Sem energia, sei lá.
Alma. Existe espírito?
Não vem o espírito.
Não existe espírito.
Não existe, né?
Enquanto você acreditar que existe espírito, você vai lutar contra aqueles que acreditam que existe alma.
Existe alma?
Porque quem acredita em alma não acredita em espírito.
Fala alguma coisa mais certa.
Então existe espírito? Não chega. Existe Deus? Não chega. Porque enquanto você souber, você não vai se harmonizar com quem fez é diferente. Então sabe o que é viver? Sabe o que é viver? Neste sentido, no sentido de estar harmonizado com Deus? É dizer não chega. Está tudo. Qualquer conceito que você guarda, ou seja, qualquer verdade que você guarda, ela vai lhe fazer entrar em desarmonia com alguém alguma hora. Não chega.
Existe Deus, não sei. Realmente.
Eu ontem contei para as moças daqui, a Itoli, vou acabar com ela, que eu acho que é o maior exemplo de harmonização que existe. Se quiser me ouvir outras vezes, já ouviu a história também. Me desculpa se eu sou repetitivo, mas se eu repetindo vocês não entendem, imagina se eu não repetir. Buda estava de manhã numa encruzilhada.
Eu lembrei dessa história agora.
Passou um moço e perguntou para ele: Buda, Deus existe? Sim, Deus existe. Na hora do almoço, passou outro e perguntou: Buda, Deus existe? Não sei. Na hora de noite, passou um terceiro e perguntou: Buda, Deus existe? Ele disse: não, não existe. Aí o seguidor do Buda ficou doido, né? Você tá maluco, iluminado? Uma hora você diz que não existe, outra hora você diz que existe, outra hora você diz que não sabe. Eu não sei. Agora, Quem me perguntou de manhã achava que existia. A polícia disse que existia. Quem me perguntou na hora do almoço disse que não sabia se existia. Então eu também não sei. Agora, quem me perguntou de noite não acreditava. Eu também não vou acreditar.
Tudo está certo.
Mas tudo está certo. Não importa se você acredita se existe Deus ou se não existe. Sabe por quê? O acreditar que existe Deus ou não acreditar que existe Deus, é Deus que faz.
Não depende de mim ou do outro, de ninguém.
Então viver é passar o tempo inteiro dizendo, puxa, você acredita? Então tá certo, existe. Você não acredita? Não, não existe. Mas você tanto faz quanto tanto fez. Por quê? Porque o seu ideal não é mais ter a razão. O seu ideal é conseguir a harmonia. E esse é realmente o último ponto. Se você não transformar a busca nessa harmonia com você e com os outros como ponto central da sua vida, não vai fazer nada. Ainda vai querer provar que está cheque.
Só conflitos.
Só vai zerar conflito. Perguntas?
Pode ser. Eu ia falar a mesma coisa.
Que hora amanhã?
9 horas. Essa pode.
E eu queria falar uma coisa com você antes de ir embora.
Sim, senhor.
Pergunta? Amanhã nós conversamos.
Eu depois queria pedir falar com o senhor depois que faz pronto, né?
Amanhã. Tá certo? Então amanhã, 9 horas, nós vamos conversar. Sobre o quê?
De Deus que sei. A fé e a nova relação com Deus.
Não. Não, isso foi hoje.
Não, como ajudar o outro através da
cegar isso. A cegar a isso, como você cegar a isso e como você ajudar o outro a cegar a isso. Que esse é o maior ato que você pode fazer por alguém. É você ajudar alguém a cegar ao ponto dessa harmonia.
Se o outro quiser, sem você ter que forçar.
Ajudar ele a cegar, se ele quiser cegar. Se ele não quiser. Você falou, falou e deu essa palavra. Tá certo? Então fiquem na paz e até amanhã.